Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração Livro dos Espíritos, questão 606. A origem do princípio inteligente. Para a gente entender como Kardec está tratando esse tema, a gente precisa ter uma noção mínima de como esse tema, o tema princípio inteligente, origem da vida inteligente, estava sendo tratado no século XIX. O primeiro ponto é esse. Quer dizer, o que é que estava acontecendo no século XIX? Nós temos aí Kardec lidando com dois radicalismos, né? Digamos assim, os ânimos estavam acirrados sobre a origem da vida e, em particular, sobre a origem da vida inteligente. Por quê? De um lado, você tinha as correntes religiosas tradicionais que defendiam, como muitos defendem ainda hoje, que a vida foi fruto de uma criação divina imediata, instantânea. E do outro lado, você tinha uma teoria evolutiva que dizia que a vida surgiu ao longo de um processo imenso. O espiritismo aqui ele fica numa posição delicada, porque ele tanto compreende a vida como criação divina, mas também compreende a vida como um processo extremamente longo, na verdade, muito mais longo do que as teorias, evolucionistas materialistas. Então, Kardec está aqui, abordando passo a passo, aspecto a aspecto, com uma certa delicadeza, com uma certa parcimônia. Por quê? Porque nesse debate inflamado, simplesmente dizer A ou B não vai resolver. Porque a visão espírita, nesse caso, ela é uma integração de A e B. Então, além disso, você tem os argumentos contra e a favor que são repetidos intensamente, por exemplo. Talvez os religiosos muitos diziam: ah, se você aceitar a teoria da evolução, você está rebaixando o homem, né? Você está dizendo que o homem é simplesmente um animal. Então, se a gente entende esse contexto, a gente entende todos esses detalhes que Kardec está muito lentamente, passo a passo, explicando, tentando mostrar que o debate não é simplesmente um sim ou não, um A ou um B, mas que a visão que ele está elaborando aqui, junto com os espíritos, é muito mais sofisticada. Ela integra elementos da visão religiosa, ela integra elementos da visão científica, entre aspas, né? Porque ciência materialista é uma contradição de termos, mas enfim, né? É o termo que se usa, né? Uma visão científica materialista, e mostrando que é possível você ter uma visão objetiva, racional, lúcida, compreendendo a criação como criação divina. Então, nesse ponto, Kardec não agrada ninguém, nem os religiosos, nem os materialistas. Então, é uma posição delicada, e Kardec vai tentando, passo a passo, delinear um novo quadro, sem entrar na polêmica baixa e desnecessária que tomou esse tema na época. Então, é por isso Kardec vai passo a passo. Então, ele vai perguntar o seguinte: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma que são dotados? Quer dizer, então, Kardec já avançou muito aqui na 606, como quem está acompanhando na sequência já percebeu. Quer dizer, já está claro que o animal é dotado de inteligência, já está claro que o animal possui uma alma, quer dizer, possui um princípio imortal. A pergunta é: de onde é que vem isso? E aí os espíritos vão responder: do elemento inteligente universal, o que não quer dizer muita coisa, né? Assim, ele não acrescenta nada de novo, quer dizer, vem de um elemento, de algo de onde as inteligências se desenvolvem, quer dizer, não ajuda tanto, mas Essa resposta abre um espaço para um questionamento muito mais delicado, né? Kardec estava tão consciente disso que ele não bota outra questão, ele bota 606A. E aí, quer dizer, está tudo criado, né? Definição do que é o animal, da imortalidade, da inteligência, né? Ao mesmo tempo que, sim, né? Tem muitos elementos em comum entre os animais e os seres humanos, tem aspectos extremamente diferentes. E aí Kardec vai lançar o seguinte, olha a pergunta. Esse é o ponto né, dessa discussão toda, né? Uma espécie de ápice. A inteligência do homem e a inteligência dos animais emanam, portanto, de um princípio único. Aqui é o ponto, quer dizer, porque o que está sendo discutido nessas duas correntes é a seguinte: existe mais pontos em comum ou mais diferença entre os homens e os animais? E algo mais sutil ainda, filosoficamente falando, mas também mais central. A essência do que os animais são feitos é a mesma essência do ser humano? Né? Numa forma mais simples, a matéria-prima, aquele elemento, aquela substância central que dá origem aos animais, é a mesma substância, é o mesmo material, é da mesma qualidade que nasce a inteligência humana, né? Então, assim, essas duas casas são feitas da mesma madeira, ou uma é feita de uma madeira nobre, a outra é feita de uma madeira, né, menos nobre. É isso que Kardec está perguntando aqui. E essa questão, depois de ele criar todo esse quadro explicativo, é que vai marcar a posição do Espiritismo. Quer dizer, a essência é a mesma ou não? O material essencial que é feito dos animais é o mesmo dos humanos? Ou existe uma diferença de origem? Essa é a questão. Existe uma diferença de origem? Quer dizer, não. Os animais são feitos de uma substância, de um elemento, que é, em essência, inferior ao elemento que é feito, né, que dá origem à inteligência do ser humano. Então, assim, esse é o ponto. Esse material é diferente? Então, aí Kardec, a inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único. A origem é a mesma. Kardec atinge aqui um elemento, uma das questões mais polêmicas do século XIX. Resposta: sem nenhuma dúvida. Olha como é interessante a questão da comunicação mediúnica. Não é que os espíritos tenham medo de responder nada, mas é importante para eles que querem nos educar que, quando a resposta for clara e objetiva, haja um contexto elaborado para que essas palavras não sejam distorcidas. Então, como Kardec criou tudo isso, agora eles podem, né, assim, chutar a bola e fazer o gol. Agora eles podem marcar uma posição. Porque o problema deles não é marcar posição, eles não têm medo disso. O problema é marcar uma posição num contexto, num ambiente em que isso pode ser muito distorcido, né? A gente vê isso toda hora no Espiritismo do Brasil, toda hora. Palestrante vai, conta um problema dele pessoal, uma coisa do dia a dia dele, como é famoso. Aí todo mundo pega aquele exemplo banal, vulgar, corriqueiro, comum e transforma num princípio espírita. Não, porque o fulano, quando estava no banheiro, encontrou o Beltrano e apareceu um espírito, pronto, aquilo vira um princípio de ação. Quando, na verdade, é um problema pessoal de quem está contando, que, aliás, não devia nem contar. Não em palestra pública. Ok, então assim, por quê? Porque tem um contexto todo corrompido e as pessoas vão extrapolar aquilo ali para falar as coisas mais absurdas, mais absurdas. Os espíritos superiores que não acompanham médiums show, né, que estão faturando aí por fazer palestra dita mediúnica, talvez até seja, mas não pelos espíritos superiores. Eles não agem assim, quer dizer, olha todo o percurso que foi percorrido para eles firmarem uma coisa. Então, assim, vamos lá. A origem é a mesma? Aí os espíritos dizem, sem dúvida. Mas, ainda assim, eles vão fazer uma ressalva, porque eles sabem que o contexto está todo contaminado. Contexto histórico, cultural, sobre esse tema. E aí eles vão dizer, mas no homem, né, ela, essa inteligência, passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. O que é que eles estão dizendo? A origem é a mesma da inteligência humana e da inteligência animal, mas no caso humano há uma elaboração que o coloca acima. Por quê? Porque na época também havia esse outro fanatismo. O homem é simplesmente um animal a mais. Não é, nós somos mais inteligentes. Né? Aí eu desafio qualquer pinguim jogar xadrez com um humano que saiba jogar xadrez, né? Ou construir uma cidade com São Paulo, que com todos os seus problemas é de uma grandeza extraordinária. Ou escrever uma peça como Shakespeare. Ou escrever uma peça infantil. Tá certo? Então, assim. Então, é importante entender que todas essas balizas é por conta das discussões da época. Se nós não entendermos isso, a gente vai pegar isso aqui e vai achar que foi escrito semana passada para a gente. Aí começa a falar besteira. Então, esse é o contexto. Né? Concluindo, há uma origem comum. A nossa essência é a mesma da dos animais, dos passarinhos, dos galos, dos pardais, das minhocas e etc. Mas, queiramos ou não, a nossa inteligência é mais elaborada. Né? Nós temos um tempo de caminhada muito maior. Então, aqui, Kardec consegue, né, dar esse espaço, a partir de um diálogo, de conseguir especificar, né, a posição dos espíritos superiores em relação a esse tema. Na questão seguinte, ele vai aprofundar, mas o tema aqui está dado. Né, assim, está concluído essa etapa. Ele já vai tratar de consequências, né, já vai tratar da vida do homem primitivo. Então, depois dessa longa caminhada, de muitas questões, chegamos a uma conclusão sobre esse tópico. Para o Espiritismo, a nossa essência é a mesma dos animais, mas a nossa inteligência é muito mais elaborada, mais refinada, mais sutil, penetra mais as coisas, compreende melhor. Só registrando, né, que é um outro tópico, que a nossa grande diferença dos animais não é a inteligência. Nós temos a mesma inteligência, mas desenvolvida. Né? O ponto de diferença profundo nossa é a autoconsciência. Né? Não é a inteligência. As pessoas pensam que o que diferencia mais dos animais é a inteligência. Não, nós temos a mesma inteligência, um pouco mais desenvolvida, mais elaborada. O ponto de grande diferença é a capacidade, é a consciência. Autoconhecimento, conhecimento de Deus. Tá certo? Então, é essa consciência que é o nosso grande diferencial. Obviamente, isso é outra questão que a gente já trabalhou. Então, fechamos aqui esse tópico. Na 607, a gente já vai para outros desenvolvimentos. Esse ponto aqui está encerrado. Espero que tenha sido útil, espero que tenha gostado, né? Estamos gravando hoje, dia 31 de dezembro de 2021. Então, quero aproveitar e desejar para vocês um excelente ano de 2022. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo envolva a todos e ajude nesse instante de reflexão. Estamos praticamente começando um novo ano. Um ano que será marcado por imensos desafios. Um ano que será necessário revisar a vossa relação com o mundo da espiritualidade superior. E principalmente, como você está conduzindo sua vida. Sugerimos a todos pensar com muita seriedade como conduzir-se no ano de 2022 de tal forma que haja uma parcela do mundo superior viva dentro de você. Muitos espíritas sonham. Ah, quero viver em mundo superior. Isso é muito infantil. Vocês têm que lutar para que uma parte do mundo superior viva em vocês. Esta é a proposta que tenho para vocês para o ano que se inicia. Trabalhar para tornar pelo menos uma parte de vocês sintonizada, uma representante viva do mundo superior. Que haja algo de superior em você, conquistado e cultivado. Que haja algo de profunda beleza. Treinar uma compreensão profunda da vida. Aprender a colocar-se em distância de tudo que é inferioridade. Aprender a saber cultivar uma luz de paz dentro de você, para que você, no momento de provação, para que você, nos momentos que a loucura esteja querendo te envolver, que a loucura esteja aparecendo a teu redor, você possa, com muita tranquilidade e discrição, acessar esta parcela do mundo superior que está instalada em você. Sem filhos, isto é possível, isto é necessário. Como cultivar? Talvez você pergunte. Muito simples, muito simples. Todos os dias, recolhe-te 5, 10 minutos. Acalma-te e pede ao teu anjo da guarda que ele ajude a instalar em ti uma pequena parcela que seja de um mundo superior. Porque estamos iniciando uma luta terrível, intensa, em que o mundo inferior vai querer dominar a Terra. E não se deve brigar, mas se deve instalar em si uma parcela do mundo superior. Assim lutam os verdadeiros cristãos. Não é combatendo inferioridade com inferioridade. É instalando na mente e no coração pedaços do reino dos céus. Desculpa falar assim, de forma aparentemente tão grosseira, mas é importante que vocês entendam isso fisicamente, digamos. Tem que estar em você. Uma parcela do teu ser tem que estar impregnada de vibrações, de energias, de pedaços do mundo superior. Pede diariamente ao teu anjo da guarda e eu te asseguro, ele irá instalar em ti, extraindo do próprio ser dimensões e vibrações do mundo superior. Porque se existe em Apocalipse a marca da besta, vocês não podem duvidar. Existe a marca do Cordeiro. E é isto que queremos de todos vocês. Carreguem em si as marcas do Cristo, da ternura, de uma vontade infinita, de uma capacidade de renovação indubitável. Porque isso trará paz. Porque você saberá, independente do meu desafio, possuo em mim um arsenal de recursos muito superior a tudo o que existe nesse mundo. E assim você vencerá, porque essa paz não é algo artificial. É algo que brotará de todos aqueles que cultivarem em si as marcas do mundo superior, esses vínculos discretos e decisivos para a atual transição da vida na Terra. Por isso, filhos, não escutem e digam que bela mensagem. Não quero isso. Por favor, comprometam-se com o Cristo a todos os dias fazer um trabalho de 5 ou 10 minutos com seu anjo da guarda, para que ele ajude a instalar em teu psiquismo as dimensões do mundo superior que ele for capaz, porque isso te salvará. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.